Olá, meu nome é Estela e seja muitíssimo bem-vindo ao Resenhas do Pop. Esse é um episódio super especial, principalmente se você é fã de carteirinha sem ser de motorista, tá? Da menina que ganhou o coração dos funcionários do Detran. Pera, mas falando sério, hoje é o especial Sal. Eu ainda não aprendi a falar o nome, mas tem uma pessoa aqui comigo que com certeza sabe falar o nome, soletrar, escrever de trás para frente, fazer anagrama. Então, Carlos, seja muitíssimo bem-vindo, meu amor. Você pode se apresentar pro pessoal, tá?
Oi, é isso mesmo, é Sour. Então, muito obrigada. Eu quero começar agradecendo o convite. É muito bom ter esse reconhecimento. A gente que faz parte de fansite, tem FC, essas questões, ter esse reconhecimento e tentar atingir outro tipo de público através de outra plataforma é algo excepcional. E, Estela, muito obrigado pelo convite, de coração, tá? Só de saber que você acompanha nosso trabalho e curte é muito gratificante mesmo.
Não, imagina, meu Deus, é honra minha ter você aqui. Você e, de certa forma, o resto do pessoal também, né? Porque você está representando eles. Mas então, Lenda, primeiramente, para você, como que é fazer parte do Olivia Rodrigo Brasil? Fala um pouquinho como foi a ideia de criar o portal. Eu não sei se você tá lá desde o comecinho, tipo assim, se você colocou o primeiro tijolo e passou o cimento. Mas um pouquinho da ideia para criar o portal, como tudo começou, sua história com a Olivia. Essas
Nossa.
coisinhas bem basiquinhas.
Vamos lá. O Olivia Rodrigo Brasil, ele passou por diversas mudanças desde dezembro ali de janeiro. A gente eu não tô desde os primórdios assim da conta, eu entrei faz uns dois. Eu entrei na época um pouco antes do lançamento de Deja Vu. Então já começamos a pegar ali nos trancos de fazer banner, fazer mutirões, divulgação. E logo em seguida entrou eu e a Joana, que a Joana é uma amiga minha, que a gente já trabalha em outros portais, inclusive. Então a gente já veio nessa pegada de se conhecer, de trabalhar como design, criação de conteúdo, enfim. Então a gente já tinha um conhecimento. E a gente se juntou com essa equipe incrível, que são pessoas que hoje em dia eu falo com propriedade, são pessoas assim que eu admiro muito, que se dedicam muito nessa questão de update. A gente, eu vou falar agora com a boca cheia, nós temos o update da Olivia que traz as informações mais rápido, a gente traduz as matérias mais rápidos e não é alimentando uma rivalidade nem nada disso. Eu acho que o que é bom a gente precisa pontuar, a gente precisa elogiar e a gente precisa deixar isso claro para as pessoas conseguirem também valorizar um trabalho que é feito por trás, porque não é só adolescentes em casa, são adolescentes que às vezes estão no trabalho e param tudo que estão fazendo no trabalho, que é o sustento nosso, né, para traduzir trecho de notícia, de matéria, procurar imagens em alta qualidade. Então, tem todo um trabalho por trás, que a gente, se a gente fosse falar real mesmo, eu trabalho talvez mais no update do que eu trabalho no meu trabalho. Então, é muito irônico essa situação. Mas fazer parte do Olivia Rodrigo Brasil é uma grande honra, porque eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas novas, eu consigo acompanhar a carreira da Olivia desde o começo, carreira musical dela. Então isso é muito gratificante, sabe? Poder crescer e amadurecer com ela e com essa equipe que se dedica da melhor forma.
Não, e assim, o mais engraçado é que eu não sabia, mas você falou que você tem 22 anos, né? E a Olivia, ela fez 18 esse ano. Como é meio que ver, tipo, você. Normalmente, nós ou somos da mesma idade, ou somos mais novos do que os artistas, né? E você quebrou essa barreira. Como é
Eu sou
você ver, tipo, a Olivia evoluindo, e de certa forma, você é mais velho que ela, mas você também tá evoluindo com ela.
Sim, as músicas dela, esse álbum, o Sour, me ensinou muita coisa sobre a vulnerabilidade, a gente respeitar essa questão de valorizar a nossa essência e respeitar ela acima de tudo. Então, as nossas dores, o que a gente está sentindo, porque normalmente, quando a gente está se sentindo vulnerável, a gente tende a esconder isso. E o Sour e a Olivia mostrou para nós, jovens, que a gente não precisa ter medo, jovens e adultos, enfim, né? Que a gente não precisa ter medo desses sentimentos, que a gente pode se entregar e que tá tudo bem. E isso é muito bom.
E ela falou tudo isso só na primeira faixa, né? Que é brutal. Ela
Já
chega
conseguiu
assim,
deixar tudo claro.
todo mundo com aquela guitarra, meu Deus. Mas, ó, a gente não pode fazer a análise agora, porque isso é para outro momento. Quando chegar nesse outro momento, a gente vai analisar a guitarra, a gente vai analisar grito, a gente vai analisar tudo que você quiser analisar, tá?
Vamos nessa.
Mas então, Nós vemos aqui comissão bem específica. É, o debut da Olivia saiu esse mês. Eu prefiro falar debut, porque eu também não vou saber falar sour sempre. É, e eu imagino que você, como fã, que tá o dia inteiro se atualizando sobre ela, tem muita coisa para falar.
Meu Deus, tem.
É, para facilitar um pouquinho a nossa vida, é hoje que eu separei umas perguntinhas. E eu acredito que você e a equipe já conversaram sobre, né? Debateram um pouquinho. Então, vamos lá. Quais foram as expectativas pré-álbum? Porque sempre tem. Quando foi lançando Driver's License, aí foi o primeiro contato, de certa forma. Tem gente que acompanha desde a Disney, né? Não sei se é seu caso, mas lançou Driver's License, e o pessoal já ficou meio assim, aí veio Deja Vu. Como é que foi, tipo, a expectativa entre os lançamentos para vocês?
Eu não acompanhava a Olivia na época da Disney. A gente assistia, né, a série, mas eu nunca cheguei a pesquisar sobre a artista, até porque eu estava em outra fase, na faculdade, então eu não estava meio aberto a conhecer novos artistas. Até porque eu sou do tipo de pessoa que, se eu gosto de um artista, eu já quero abrir IFC para ele, né? Então é complicado. Mas eu tava meio que fechado. E quando surgiu o primeiro single, né, do Drive's License, eu me apaixonei. Eu não sei se casou muito com a época que eu estava entrando na autoescola, então já foi um pico emocional ali de identificação. Mas daí comecei a procurar vídeos dela antigos, das composições que ela postava. E a gente começa a se apaixonar com a forma que ela escreve, a composição dela é muito sincera, muito verdadeira. Eu acho que foi isso que mais me conquistou na Olivia. Não foi nem o fato dela de ser uma artista que tá fazendo sucesso. Não, até porque eu sou mais fã de artista que tá low profile, sim, do que artista estouradinho. Então, a gente tava com uma expectativa. Eu não vou dizer uma expectativa alta. Até porque a gente conhece artistas que têm um primeiro single de sucesso e depois acabam ficando naquela tranquilidade, alcança o seu público e só. Então a gente não tinha muita certeza do que poderia acontecer. A certeza que a gente tinha é que a gente ia divulgar o trabalho dela da melhor forma possível. E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Então isso é bem gratificante.
É, o da Olivia, eu não ia escutar, mas eu vi o pessoal da timeline falando muito, 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 e eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar sem assunto com esse povo.
Mas.
Mas seguindo o baile,
E
aí
você
ela voltou.
gostou, né?
Como assim? Oi?
O do álbum, você gostou, né? Vamos lá.
Não, claro que eu gostei. Se eu tô fazendo um especial é porque eu amei.
Não tem como não gostar, gente. Não tem.
Então.
Eu já falei com três amigos meus. Eu falei, gente, eu divulguei, né? Panfletei o álbum pra uma galerinha aí.
Claro.
E três amigos meus vieram falar assim: ai, não sei se eu gostei muito. Eu falei, o quê? Daí a gente começou a
Combinou.
conversar. Eu comecei a explicar o conceito das músicas. Daí deu boa. A pessoa meio que se encaixou ali no meio.
Quando chegou em Brutal, que ela falou que vai morrer, pensa que vai morrer antes de beber, que ela quer o sonho, o adolescente dela e tal, eu fiquei, meu Deus, eu tô vivendo a mesma coisa.
É isso, eu tô me
Porque
identificando.
eu fiz 18 recentemente, então, tipo, eu entendi totalmente aquela que quis falar ali. E perguntinha 2. Como foi a preparação da equipe para o lançamento? Vocês ouviram assim que lançou? Como foi o momento entre vocês, assim, fechadinho no grupo de vocês? E quais os planos para ajudar na divulgação? Tem alguma coisa grandiosa vindo por aí? Eu
Menina
posso
do céu.
repetir depois, se você quiser, tá?
Não, vamos nessa. A menina do céu, a equipe se mata. A gente se pega no pau de vez em quando, assim. Eu acho que é eu e o Lucas, que é um membro da equipe, se a gente não passa um dia sem um brigar com o outro. É algo tradicional. Mas a gente não briga por questões bestas. A gente acaba discutindo porque são ideias, uma melhor que a outra, para ajudar a divulgar ela aqui no Brasil. Então a gente acaba. Como a gente vai conseguir organizar tudo isso, sabe? Como a gente vai conseguir fazer isso acontecer? E acaba rolando, às vezes, um desentendimento, mas é uma coisa super madura, é até engraçado. Depois, no final do dia, a gente se liga e todo mundo começa a rir. Mas o pré-lançamento do álbum, quando os planos também, né? Foi algo muito complexo. Primeiro passo, a gente decidiu que a gente ia sortear cinco sours. Então, a gente ia divulgar os álbuns e sortear cinco, né? E depois essa divulgação, ela começou a acontecer de uma forma tão espontânea, de outros fansites, portais tipo da Selena, da Taylor Swift, o portal Tracklist, vieram atrás da gente perguntar, galera, vocês não querem ajuda? Vamos fazer um sorteio em conjunto. E daí quando a gente começou a sortear o álbum com outros portais, com o da Billie Eilish, a gente tá sorteando um CD da Taylor, não sei o que viagem. Um CD da Olivia com um CD da Billie Eilish, o portal da Selena com um CD com o Sour. Então a gente tá fazendo esses combos pra gente conseguir atingir o máximo de fandom possíveis, né? Pra divulgar o álbum pra todo mundo. Essa foi a primeira ideia que a gente teve. De maximizar essa divulgação e de procurar maneiras de atingir esse povo, né? A gente também vai lançar nosso site agora, que vai ser o primeiro fansite para Olivia Rodrigo no mundo, e vai ser um fansite brasileiro. Então a gente está muito feliz, muito animado, porque o layout dele tá lindo. É um layout que combina muito com a era. Eu espero de coração que a Olivia veja e consiga acessar ele e dar uma olhadinha, porque eu acho que não tem nada mais gratificante para um fã. Que o reconhecimento do artista. Às vezes não precisa nem ser um tweet, não precisa nem ser um vídeo. Uma curtida num tweet já é suficiente pra gente ficar surtando semanas e semanas e semanas. Mas eu acho que a principal dinâmica que a gente tá conseguindo é fazer os sorteios do álbum pra atingir esses públicos, né? Eu acho que é a nossa carta, assim, principal.
Achei perspicaz. Nossa.
E é uma coisa que dá trabalho, menina, porque assim, a gente fala que fansite tem que divulgar, fansite tem que fazer stream party, e sim, a gente tem mesmo, só que é muito tempo que a gente tem que se dedicar a isso, é um investimento de dinheiro, porque a gente não ganha nada, né? A gente não ganha esses CDs, a gente tem que comprar com o nosso dinheiro, então a gente faz com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e enfim, o reconhecimento da galera, o pessoal que segue a gente é muito bom.
Mas seguindo o baile, porque aqui o foco é na menina lá do decreto.
Verdade.
E aproveitando que o assunto é, eu pulei uma pergunta, mas era qual sua música favorita e a do pessoal do portal também, do álbum.
Ai, a minha, eu falo com todas as letras que é Favorite Crime. E ela
Eita.
cresceu muito pra mim. Meu Deus do céu, assim, eu gosto de músicas explosivas que tem um rockzinho, mas essa daqui me conquistou de uma maneira aleatória. Não sei por que eu consegui me identificar com ela. E acho a composição muito boa, essa metáfora que a Olivia conseguiu fazer, né? De quatro mãos, né? Enfim, das quatro mãos e apenas a dela ensanguentada, tipo, como se. Enfim, eu achei incrível a metáfora que ela usou. E a do pessoal, eu acho que é Jealousy Jealousy. Eu acho que é Jealousy Jealousy. Eu vou jogar nessa daqui, porque a gente fala dela quase todo dia, então eu acho que é a favorita da galera.
E aí, aproveitando que o assunto é música favorita, finalmente, o que que você achou do álbum como um todo? Você topa fazer uma análise das músicas ou não
Ai,
precisa ser nada tão complexo assim, tá?
não. Não,
Não.
vamos.
Então, partiu. Mas o que que você achou do álbum como um todo?
Cara, então, o álbum para mim, a gente tava se preparando para um álbum bem diversificado, né? Porque a Olivia falava que ia ter country, ia ter pop, ia ter folk, ia ter um pouco de indie. Então a gente falou, meu Deus, isso havia um carnaval e às vezes isso é bom. Às vezes você consegue, porque a Olivia é o primeiro álbum dela, ela tá se descobrindo, ela tá descobrindo o gênero musical que ela quer atuar, que ela quer continuar. E a gente precisa também entender que o artista ele não precisa ficar preso apenas a um gênero musical. Se ele quiser cantar pop uma hora, depois cantar country, depois voltar pro pop, depois cantar um rock, ele tá tudo bem. Eu acho que a música tá aí pra gente brincar, pra gente se divertir, expor nossos sentimentos da maneira que a gente quer fazer e fazer isso da maneira mais correta e limpa possível. Então, ela fazendo isso, tá tudo bem. Não importa o que ela vai cantar, mas tá tudo certo. Então, eu acho que o álbum ele é redondinho, ele é coeso, ele é bom. É um álbum jovem, as composições dá pra se identificar muito com elas. Eu vi até um meme esses dias no Twitter, que era a Olivia falando algo de Seventeen, né? Na primeira música do álbum. E ela fala algo relacionado a Seventeen. Eu vi no Twitter uma moça falando assim: eu com 27 anos chorando ouvindo essa música. Então, é tipo isso: a gente consegue se identificar com as músicas. Você pode ter 30, 19, 14, 12, 15, e aí vai. E você se identifica com ele. Então, ela conseguiu trazer essa esfera pra gente poder abraçar as músicas com o nosso coração, né?
Não, sim, e assim, as músicas elas são perfeitas. Eu não consigo citar uma. Tá, eu sei a minha menos favorita, mas ainda não é uma música que eu vá pular se tocar, entendeu? Mas vamos lá. Pode falar.
Não tem como. Eu já tentei, às vezes, talvez as músicas que eu dou uma puladinha às vezes, são os singles, mas é porque eu já escuto tanto eles que eu quero tanto ouvir as outras músicas, mas tudo no contexto é perfeito. Déjà Vu, pra mim, eu acho que é uma das melhores músicas do álbum. Ela cresceu tanto pra mim, tanto, que eu sou apaixonado por ela. Eu
É
sou.
minha favorita.
Ela é muito boa.
Sim, mas vamos lá. Brutal.
Essa música, ela. Eu vou falar a nossa opinião ali do grupo, né? Gente, aquele rockzinho, ela te engana, ela te trola. A Olivia, ela faz uma trollagem muito boa e inteligente. A gente começa num violino, algo tranquilo, né? Calmo, e do nada vem aquele rock que te tira do lugar, te tira. Os teus pensamentos, né? E te transforma para outro, te leva para outro mundo. Então, para mim é uma das melhores músicas do álbum, como tu falou. Ela fala que ela acha que ela vai morrer antes de beber, né? Então, porque antes agora é que ela completou 18 anos. E daí ela falando que ela está de saco cheio dos 17 anos e cadê o sonho adolescente dela, né? A situação, tipo, as pessoas falar para ela, ah, vai aproveitar tua vida, que vai ser melhor para você. Gente, para, a gente sabe disso, mas ninguém precisa ficar lembrando da gente que a gente tem que viver.
Sim, e como é que a gente vai viver numa pandemia?
Não
Não
tem
tem como.
como, não tem. Então a música ela é realmente muito boa. É um ótimo início de álbum. Acho que ela não poderia ter outra música para colocar, sabe? É uma música que cativa a gente para ouvir as próximas.
Sim, eu tava escutando e reagindo num grupo a primeira vez que eu escutei. E aí eu falei: ai, gente, gostei, musiquinha lenta, violino, do nada guitarrona. Eu, gente, peraí, o que tá acontecendo?
Não, não é bem isso. Mas é boa.
Traitor.
Essa daí, eu acho que é uma das mais diretas do álbum. Não tem como não ler, ouvir essa música e não entender a mensagem que a Olivia quer passar. Ela é bem direta, ela não fica andando em círculos, não, ela vai direto ao ponto. Você me
E
traiu
assim.
e você terminou comigo e depois já tava com ela. Então eu acho que é uma música que talvez você não precisa nem ter sido corno ou algo relacionado a isso, né, para se identificar com ela. Eu participei de uma live essa semana com o pessoal do Tracklist. E eu falei exatamente isso. Eu nunca namorei, nunca estive em relacionamento. Entretanto, essa música é uma música que pega lá fundo no meu coraçãozinho. A composição dela é muito cativante, muito mesmo.
Eu amei. E eu, pelo que eu acompanhei no Twitter, é uma das favoritas do pessoal, né?
Bastante, bastante. Ontem foi a que mais cresceu no Spotify, então a galera tá curtindo bastante ela.
Driver's License, a música do Detran, que
Ai,
daí quer
gente.
tirar a carteira.
Essa daí, eu acho que ela é autoexplicativa, né? A gente falou tanto dela em janeiro, eu acho que o mês de janeiro foi, deveria ser considerado o mês dessa música, deveria ser feriado internacional, assim, de tanto que ela foi comentada. Mas a música, assim, também ela é bem autoexplicativa, você se identifica, é aquela música que te faz chorar. A ponte da música ali, né, que começa quando ela fala luz vermelha, enfim, começa a contar aquela história. Te leva, te transporta para outro espaço, outro lugar. Então, quando você acha que a música tá calma, ah, tá, é só isso? Não. Pá! Vem toda uma composição, muda completamente a batida. A Olivia, ela é perfeita, né? Ela consegue criar narrativas, ela consegue trabalhar essas narrativas da melhor forma possível. Tem artistas, Carly Rae Jepsen, que faz isso também, a Taylor Swift também é um claro exemplo de trabalhar narrativas, de contar histórias. E a Olivia, ela segue nesses caminhos aí de saber contar uma história muito linda.
E é até interessante, eu tava vendo um vídeo de react da Olivia hoje, e eu não lembro bem qual foi a música, se foi Good For You, se foi um desses singles, né, que já saiu antes do álbum, que falava que ela tinha se inspirado em uma música da Taylor, eu acho que foi Good For You, que ela tinha se inspirado em uma música da Taylor, eu fiquei tipo, meu Deus, que
Ah,
legal.
é o refrão, se não me engano, não, foi Deja Vu, eu acho que foi o refrão de. Ela se inspirou em Cruel Summer, da Taylor.
Isso foi.
Perfeito, perfeito.
E eu não sei se você escutou o episódio que saiu no mês passado e o episódio que saiu hoje. Saiu o episódio hoje também. Mas nos dois eu falei da Olivia. E no de hoje eu falei, tipo assim, gente, alguém faz essa menina parar de lançar, porque eu vou mudar o nome do podcast pra Olivia Cash. Mas aí, One Step Forward. Ah, meu Deus, meu inglês
Aí
tá
você tá.
muito atrasado, galera. Forward, Three Steps Back.
Essa música, eu acho que foi a música que ela usou a batida de New Year's Day, né? Da Taylor, lá do Reputation. E que teve toda aquela situação do Scott, enfim, do direito de uso, enfim. é uma música que eu curto bastante também. Talvez não seja as que eu mais escuto, mas ela é muito linda. Ela fala da situação do relacionamento, né? De você dar um passo para frente, mas poxa, ao mesmo tempo que tu dá um para frente, dá três para trás. Então, ao mesmo tempo que você e o seu namorado, enfim, amigo, parceiro, estão desenvolvendo algo legal, vocês também estão regredindo, estão voltando três casas. Então, às vezes você vai, às vezes você consegue o que você quer, mas você perde também outras coisas. Eu acho que a música, ela fala muito sobre isso, desse vai e vem, do que você está, o que a pessoa está sentindo, né? De não estar decidida. Então, é uma das músicas que eu curto bastante, apesar de não ouvir ela tanto, né? Mas enfim, eu acho que ela vai crescer ainda mais para mim do que atualmente.
Eu acho que ela fortalece mais a mensagem que o álbum traz no final. Pra quem terminou um relacionamento, é perfeita.
Sim, é ótima. Ela fala exatamente o que a galera, às vezes, quando termina o relacionamento, tá sentindo, né? Então, eu acho que ela é muito boa, não tem como.
Carlos, a música agora é Deja Vu. Good for you. Ah, Deja Vu, pode falar, Deja Vu.
Ah,
Eu pulei sem querer com essa pergunta, mas
Não,
Deja
Deja Vu pra mim é uma das. Eu já te falei ali, né? É uma das favoritas. É a sua favorita também, né?
Vu.
Você tava falando.
Sim.
Eu acho que a música, a narrativa dela falar, fazer essa brincadeira, né, com você ter Deja Vu. Porque eu tenho isso direto, eu acho que tu também deve ter, Estela. Porque a gente às vezes tá fazendo coisas no nosso cotidiano e a gente lembra de pessoas. Nesse exato momento, tô falando contigo aqui no podcast, eu tenho um varalzinho de Polaroids. E eu olhei pra uma Polaroid específica aqui e comecei a lembrar de outra pessoa que não tem nada a ver com essa Polaroid, mas eu lembrei da situação de tirar uma Polaroid com essa pessoa. Então, déjà vu é muito disso. Você tá fazendo a mesma coisa com uma pessoa e naquela situação você lembrar, opa, já fiz isso com aquela outra pessoa. Então, essa brincadeira que ela faz é perfeita, porque a gente. Relacionamentos são substituíveis, isso é fato. A gente consegue substituir relacionamentos, entrar em relacionamentos, encontrar novas pessoas, tanto na namoro quanto na amizade. Então, essa brincadeira que ela faz de tudo ser reutilizado, a gente faz isso. Ah, vocês estão trocando jaquetas? A gente já fez isso também. Ah, tá indo no cinema? A gente também já fez isso. Tá indo na praia? Também fizemos. Então, é uma brincadeira. Ela te coloca para pensar nessa situação de como tudo é meio. Como isso é estranho, né? A gente tá fazendo as mesmas coisas com várias e várias pessoas. Algo que era íntimo.
Mas ela também se mostra um pouquinho descontente, né, com essa situação dele estar fazendo
Muito.
com outra pessoa.
Sim, não é legal, não. Tipo,
De
aí eu te
certa
desliguei.
forma, a gente quer exclusividade com as coisas que a gente viveu, né? Tipo, por mais que tenha acabado, mas a gente guarda um carinho por alguns momentos.
Isso, tipo assim, ela fala ali na música que ela ensinou ele a tocar Billy Joe. Então, e agora ele toca essa música pra outra, né? Então é algo
Sim.
meio triste, porque tu é a mesma coisa que tu levar alguém pro teu lugar secreto, uma praia secreta aí que só você conhece. E daqui a um tempo, essa pessoa termina com você e começa a levar outra pessoa para essa praia, que era um lugar seu. Então, é algo confuso.
A primeira música que eu falei sobre a Olivia no podcast foi Deja Vu, foi no episódio de abril. E eu confesso que eu tinha escutado Driver's License, eu tinha gostado, mas ainda não tinha me pegado. Não foi a música que eu fiquei tipo, a manhã inteira escutando, entendeu? Mas Deja Vu, ela foi essa música. E o Sour, como um todo, é o tipo de. Todo dia eu escutava o Plastic Hearts da Miley, arrumando a casa. E agora todo dia eu escuto Olivia Rodrigo. Minha mãe não tá entendendo, ela tá preocupada.
O que tá acontecendo com essa menina?
Ela tá tipo assim: cadê a Malha? Eu tô com saudade.
Não toca mais ela, não, aí no teu Spotify?
Mas e aí? Good for You. Essa é a que eu falei que não é a minha favorita, mas também não é uma música que vá pular sempre, só quando eu não tô muito a fim de escutar. Mas, sua opinião.
Vamos lá, essa daí, eu acho que de todos os clipes que ela lançou, esse foi o melhor clipe. Eu não sei se é a direção da Petra Collins, que eu acho ela muito boa, desde quando ela trabalhava com a Selena Gomez, com a Kylie Rae Jepsen também. Ela parecia que não. Com a Selena eu não achei que deu match, sabe? Mas com a Olivia deu um match tão bom, assim, o clipe, as referências que a Olivia passou para ela. E eu acho que talvez se não fosse o clipe, a música, obviamente, ela é perfeita, o conceito dela eu acho incrível, a composição, o lírico dela é muito bom. Mas eu acho que se não fosse o clipe, ela não teria sido tão estourada como ela tá agora. É a música mais ouvida no Spotify dos Estados Unidos, mundo e no Reino Unido, né? Que são os principais mercados do Spotify. Então, talvez se não fosse o clipe, daí a gente começa a entrar em outra discussão, né? Como o audiovisual, como a gente assistir um clipe é importante para fazer uma campanha uma música ser um sucesso, né? A gente às vezes precisa disso, de clipes bem trabalhados e únicos. Eu acho que em Good For You ela conseguiu fazer isso. A música em si, para mim, é muito boa. Ela, as brincadeiras que ela fala, né? Tipo, ah, sociopata, esses comparativos, eu acho muito bom. Eu gosto muito da música.
Good For You, ela não me pegou tanto no refrão, principalmente. Aí vamos outra que também é For You. Enough For You.
Então, essa daí eu acho que a gente pode até fazer um comparativo com o trailer, que ela para mim é uma sequência. Eu vejo as duas como uma sequência. Até porque tem uma citação aqui que a Olivia fala: você encontrou alguém mais interessante, em um segundo você partiu. Em Traitor, a Olivia fala, né? Ah, depois de 2 semanas você já estava com ela, algo nesse sentido. Então, eu vejo as duas como duas irmãs, assim, que meio que estão se conversando, sabe? Uma continuando a outra. Eu acho ela uma música bem emocionante. A ponte dela também é muito boa, muito bem construída. Ela fala: não acho que te amei muito para ser usada, descartada. Então, é uma composição forte. Eu diria que, se não é a mais forte do álbum, é uma das mais fortes. Então, a Olivia mostrar que ela consegue fazer isso, né? Compor, músicas assim, tão pessoais, eu acho muito lindo.
Amigo, então, já que você puxou que uma meio que complementa a outra para você, dá pra gente fazer um começo, meio e fim com Traitor, aí no meio fica Enough For You, e depois vem Happier, porque ela fala, tipo, pra ele encontrar alguém bom, mas não melhor que ela.
E ela na música ela assume, né, que ela é ciumenta, que ela tá sendo egoísta. Só que é legal ela assumir isso, porque nós adolescentes, em algum momento da nossa vida, a gente foi egoísta. A gente não quer que a pessoa seja mais feliz com outra pessoa, a gente quer que ela seja feliz com a gente e que ela lembre que ela era mais feliz com a gente. E isso não é errado. É normal, é um sentimento humano e a gente tem que respeitar ele, né? Então eu também acho que são essas três músicas, elas meio que se completam de uma forma muito inteligente.
E o legal é que eu já puxei assim, porque a da vez é happier.
Já começa, já faz essa conexãozinha.
Sim.
E ela fala também, bem no começo, né? Nós terminamos há um mês, e nas outras músicas ela fala, né? Primeiro com o Trailer, que ela conta que eles terminaram que ele largou ela, né? E 2 semanas já tava com outra. E nessa anterior aqui, ela também falou algo relacionado a um tempo, né? Então, fica bem evidente que elas se complementam, assim. Eu não sei se foi intencional isso, mas, enfim, rolou.
Olha, esse álbum é tão bem construído que eu duvido que as coisas não tenham sido um pouco intencionais.
Não, a Olivia, ela deve ter
Porque
pensado
ele é
nisso.
realmente muito bem construído. E uma coisa que, assim, me fez deitar pra Olivia foi o ao vivo. Porque eu gosto, assim, eu escuto os álbuns dos artistas que eu curto, mas eu só vou gostar de verdade de uma música depois que eu escutar ao vivo.
Eu acho que também sou assim. Eu acho que tu consegue entender melhor a música, né, e a letra e aprender a cantar ela de uma maneira melhor e mais clara. Eu acho o ao vivo perfeito. Eu amo artistas que fazem se aventura no ao vivo. E o ao vivo a gente tem que entender que não precisa ser perfeito, gente. A galera tem esse. Quando um artista desafina, ou algo nesse sentido, a galera tem aquela raiva, que não pode desafinar, tem que cantar perfeito. Não tem, gente. A gente tá sujeito a falhas. A gente não tem. A nossa voz, por mais que a gente consiga controlar ela, tem dias que não vai funcionar 100%, e a gente precisa entender isso. E eu acho que o artista que tem essa coragem de se jogar nesse ao vivo é muito merecedor, e qualquer um deles. Então, eu amo também, tenho esse carinho pelo ao vivo.
Então, pessoal, aconteceu uma quedinha de internet no meio do episódio. E aí a gente vai direto para a parte em que nós falamos a música seguinte. Então, é isso aí, tá? Não estranhe. Só que o que era essencial já foi falado, então tá tudo ok. Espero que vocês estejam gostando e é isso aí. Jealousy, jealousy, né?
Isso aí. Jealousy, Jealousy é perfeita. Eu acho que, como eu te falei, ela é a música favorita do pessoal da equipe, né? Eu acho que ela faz uma crítica na nossa sociedade. E quando a Olivia fala, Jealousy, Jealousy começou a me seguir, é referência ao Instagram, né? Da pessoa começar a te seguir pelo Instagram. Então, eu acho que toda a composição dela é muito inteligente. Ela falou que, se eu não me engano, foi uma música que ela teve que alterar 3 ou 4 vezes os versos para meio que encaixar. Mas é que foi bem trabalhosa, né? Até porque é uma música bem complicada de criar e não ficar enjoativa. Eu acho ela perfeita, acho realmente muito boa.
Favorite crime?
Não.
Isso é o que eu tenho.
Favorite
Vamos ver,
Crime
então.
é. Ela é muito boa, eu te falei, é minha favorita, né? E eu acho que a ponte dela, afinal, é o que mais me encantou na música. Ela deixa elas leve, paz, passa uma paz pra gente, né? Então eu curto muito, muito mesmo.
Hope you're okay. E eu realmente hope you're okay.
Eu estou bem. Mas essa composição é muito linda. Ela tem uma teoria, né, que ela fala sobre questão LGBT, de estar em uma família, que não te apoia, que respeita, que prioriza mais a questão de igreja e religião do que a própria família, né? Então eu acho que é uma música bem pesada, que passa uma mensagem muito linda e muito genial, assim, a forma que. E para fechar o álbum, acho que não teria outra música. Essa dali, ela já fala: eu espero que você esteja bem. E eu acho que é uma mensagem também para nós, fãs, né? Que ela espera que nós estejamos bem durante esse período.
Carlos, meu amor, eu imagino que deve ser surreal acompanhar a carreira da Olivia desde o começo, porque a gente tá no começo, e ainda ver todo mundo, tipo, literalmente todo mundo aclamando o primeiro álbum dela. Nós, né, que somos fãs, assim, de artistas, claro, acabamos sempre ficando muito felizes pelos artistas, como se fosse a conquista dos nossos melhores amigos, né? E eu amo isso, eu amo essa conexão.
Acho tudo muito gratificante, sabe? Essa é a palavra. E por mais que a gente não tenha um reconhecimento que a gente, né, que a gente talvez mereça, os fãs mereçam, também é muito cedo, muito precoce falar isso, mas eu acho que tudo vale a pena. Eu acho que tudo vale a pena pra gente divulgar o que a gente gosta e admira, um artista que a gente valoriza e prioriza, né? Então eu
Sim.
acho muito gratificante fazer parte desse movimento todo com pessoas incríveis, né, ao nosso lado para divulgar essa menininha.
Não, com certeza, cara. Eu admiro muito esse trabalho, de verdade. E eu prometo que eu já vou te liberar, tá? Antes, eu queria que você. Ah, você já fez isso, né? Você já resumiu o sal. Que legal,
Mas eu
nossa.
faço de novo. Eu acho que agora a gente, depois dessa conversa, a gente até me abriu outras portas, outras.
Então, fica à vontade, fica
Gente,
livre aí.
se vocês não ouviram o Sour, por favor, corram para ouvir na plataforma mais perto de vocês, na plataforma que vocês têm acesso, porque o álbum, ele tem, são 11 músicas, eu acho impossível vocês não se identificarem com pelo menos 11 músicas dali. Eu acho que as 11 músicas, elas são redondinhas, são completas, composições lindas, elas passam uma mensagem muito legal que qualquer pessoa consegue se identificar. Então, se você estiver feliz, ou se você estiver triste, se você estiver em um relacionamento, ou se você estiver terminando um relacionamento, você vai achar uma música ali que vai te passar alguma mensagem. Então, se vocês tiverem tempinho, corram ouvir o Sour. Ele é muito bom.
Nossa, sim, é óbvio, perfeito, por favor. Então, a gente analisou as faixas e o que que você acha? Como você resumiria no fim toda a mensagem que a Olivia quis passar ao unir essas em específico? Porque ela com certeza gravou muito mais música, ela com certeza escreveu mais músicas, mas certamente teve um motivo bem específico para elas escolher essas.
Eu acho que eu falaria que o Sour, ele é um álbum vulnerável. A palavra que resumiria a Olivia e essas composições é vulnerável, vulnerabilidade. Porque é isso que ela passa, ela mostra que nós somos pessoas e que o que nós sentimos durante a nossa vida, desde a adolescência, né? E é engraçado como a gente falou durante o podcast que qualquer pessoa consegue se identificar com as músicas. E ser vulnerável não é algo ruim. É você saber que você vai aceitar sua vulnerabilidade, respeitar ela e respeitar os seus limites. Então, eu acho que a Olivia, ela passa muito isso nesse álbum, e essa é a palavra que eu definiria ele.
Não, sim, com certeza. E como a gente falou antes, né? Uma música que qualquer pessoa pode se identificar e abraçar e se sentir acolhido também. E eu sei que é ótimo falar sobre um álbum e um artista que a gente ama, mas uma hora precisa acabar, até porque o Carlos tem uma vida fora da Olivia, né? Uma vida fora do mundinho, Olivia Rodrigo.
Tô tentando cultivar essa vida, porque essas últimas semanas tá difícil.
Mas vai dar certo, fé. E. Carlos, muito obrigado por ter topado participar
Ai,
comigo desse
Sara.
momento. Eu
Sara.
espero que você tenha curtido fazer parte, porque eu amei ter você aqui, sério, de verdade.
Eu acho que eu amo participar dessas coisas diferentes, então muito obrigado pelo convite. Como eu falei no começo, né, da nossa transmissão, É, ter esse reconhecimento teu, de qualquer pessoa, para falar a verdade, é muito gratificante, porque mostra que a gente está no caminho certo, a gente está fazendo um trabalho limpo, um trabalho honesto, e um trabalho que vai ter erros, mas também vai ter muitos acertos. Eu acho que é isso que vale nessa nossa linda trajetória, sabe? Contar uma história digna de ser identificada por outras pessoas. As pessoas conseguem se identificar com a nossa história, é isso que importa. Então, muito obrigado pelo teu carinho, obrigado mesmo. E não esquece de ouvir Sour.
Não, com certeza. É, esse é o momento para você se despedir, falar rapidinho para o pessoal do portal. Se quiser mandar um oi, um alô, um beijo, um abraço, um sour, qualquer coisa, essa é a hora.
Ah, então
Então,
vamos
fica à
lá.
vontade.
Gente, quero agradecer Joana, Lucas, Gabriel, Jeff, João, a galera, a nossa equipe, né, que tá aí composta. E eu queria muito agradecer vocês por todo o carinho. A gente é uma equipe muito feliz, animada, entusiasmada e pronta para esses desafios que a Olivia vai nos trazer. Então, quero também agradecer a todos os nossos seguidores, que as pessoas que vão ouvir esse podcast. Nos acompanhem nas redes sociais, Olivia Rodrigo BR, e no Instagram, ó Rodrigo Brasil. A gente está atualizando todos os dias vocês em primeira mão com tudo sobre a vida dessa menina, sobre a carreira genuína que ela está criando. E eu acho que é isso. Muito obrigado mesmo, Estela, de coração. Continue com esse teu trabalho lindo e nunca desista, né? Tu falou ali que vai começar agora a comunicação social. Eu acho que é o curso que é a sua cara. Se você é tão nova assim, já está se aventurando nesse podcast, eu acho que é porque você gosta disso e eu acho que você tem que valorizar as coisas que você curte, você ama. E, enfim, parabéns, tá, pelo esse projeto.
Não, que isso, obrigada. Eu que agradeço de verdade por você ter vindo aqui. Obrigado, pessoal do Olivia Rodrigo Brasil também, porque sem vocês não daria para ter tanta informação em primeira mão e de altíssima qualidade sobre a Olivia, né? E esse foi o episódio especial para um álbum Sour da Olivia Rodrigo, Sour da Olivia Rodrigo, com participação especialíssima do Carlos, que é membro do portal Olivia Rodrigo Brasil. Ouvinte do meu coração sofrido, eu quero avisar que as minhas redes sociais e as do portal vão ficar na descrição do episódio lá no Spotify, tá? Ou aqui no Spotify. É, aqui no Spotify que é melhor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Sério, você é incrível e eu te vejo sem te ver no próximo episódio.
Tchau.
Tchau!